Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Morangos Zero Agrotóxico é a proposta da família de agricultores que se estabeleceu no campo desde 2019 e criou a proposta da Farmberry, uma fazenda de frutas vermelhas em Lajeado Grande, São Francisco de Paula. A família de proprietários iniciou com 10 mil pés da fruta e hoje já são 155 mil pés de morango sem agrotóxico. E ainda, diretor do Instituto Escolhas analisa as consequências do garimpo ilegal no Brasil. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível pelo site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é morango sem agrotóxico. No programa de hoje, você vai conhecer o case da família Lima. O administrador de empresas, Altair Vaiteroski de Lima, tinha uma propriedade rural há alguns anos e em meados de 2019, resolveu, junto com a esposa e dois filhos pequenos, largar a vida urbana em Caxias do Sul, emprego na cidade e se dedicar à propriedade em Lajeado Grande, São Francisco de Paula. Começaram a plantar frutas vermelhas como uva, mirtilo, amora e morango. O carro-chefe da plantação sempre foi o moranguinho e de lá para cá a produção da fruta saltou de 10 mil para 155 mil pés. Nasceu assim a Farmberry, que além do cultivo de frutas vermelhas e a comercialização desse produto em São Francisco, Caxias do Sul, também tem um espaço para o turismo há um ano com o Farmberry Container. Altair concedeu entrevista ao programa, confira! Altair, me conta um pouquinho sobre o Farmberry, né, como nasce, como você migra, né, do universo da administração. És formado, né, como administrador de empresas, trabalhou em empresas como Renner na Frangosul, trabalhou na Marco Polo muitos anos, foi para assistência social e depois foi para o campo, né, virou agricultor. Me conta um pouquinho como é que foi essa migração toda e o empreendimento que vocês têm hoje.
Então, a gente sempre teve uma motivação, digamos assim, empreendedora, né? Mesmo nas empresas onde a gente trabalhou, a gente sempre buscou, então, se aperfeiçoar, né? Estudar. Mas a gente sempre tinha um desejo de ter a nossa empresa, né? E eu tive empresa de transporte, uma empresa chamada Realiza Transportes, ainda lá em 2014. E em 2016 acabei vendendo para o meu irmão. Mas a ideia de empreender sempre continua. A ideia da saída, digamos assim, da cidade para o campo, ela veio realmente, como tu comentaste, a pandemia. Eu saí da área social e tinha uma terra lá que não estava sendo bem utilizada, digamos assim, e a gente, no início, a gente meio que se aventurou assim: vamos trabalhar para nosso sustento, né, gerar emprego, porque a ideia era essa, a gente ter uma empresa onde pudesse também ajudar outras pessoas. E a gente, então, em 2019, nos mudamos para lá e iniciamos uma plantação pequena de morango, com 10 mil pés de morango. Então, a gente foi estruturando...
Isso em 2019?
2019. Então, a Farmberry começou em 2019. Falando um pouquinho do nome, Farmberry, o que a gente quer dizer com isso? O que a gente visualizava no futuro? Então, comercializar produtos vermelhos, né? Frutas vermelhas. Então, começamos com morango. Então, hoje a gente tem na plantação morango, mirtilo, amora, framboesa, a uva. Então, as pessoas que vão lá conhecer o nosso empreendimento hoje, então, têm o acesso e têm a possibilidade de conhecer, degustar esses produtos direto lá da lavoura. Então, em 2019, a gente começou com 10 mil pés de morango, finalizamos o ano de 2019 com 35 mil pés de morango. Então, a gente conseguiu vislumbrar e alavancar o negócio com um parceiro de Santa Catarina. Eu sempre digo, produzir é fácil, o difícil é vender, colocar a produção. E a gente teve a sorte e a expertise, digamos assim, de ir atrás de um cliente que puxou bastante produção, que é uma empresa chamada Rei do Morango, Santa Catarina. A gente finalizou 2020 com 70 mil pés de morango. 2021 a gente passou para 113 e hoje, então, 2023, a gente está com 155 mil pés de morango.
Que sensacional, gente. Olha o crescimento, né? Aquela velha história, plantando dá, e dá mesmo, né? Altair, eu sei que a tua história é uma história também de protagonismo para a própria família, mas de cuidado. E, obviamente, passando pelo universo dos quais você passou, empreendedor, na área social, você também queria, e colocando a tua família, né, nesse negócio, você queria mais saúde. Eu sei que o morango produzido lá e os derivados, porque não é só morango, viu, gente? Quem está na live está vendo, ele trouxe aqui também alguns derivados, geleia, licor, que está começando agora a rodar, que são os derivados das frutas vermelhas para vender, você também se preocupou de que não fosse uma coisa que pudesse trazer malefícios à saúde. Então, vocês têm o selo, né, de produção zero agrotóxico. Me conta um pouquinho sobre essa caminhada de conseguir o selo e da preocupação de colocar para a tua família, né, um trabalho, um empreendimento que não gerasse danos à saúde e nem as pessoas que vão trabalhar lá, porque hoje já são quatro famílias que moram lá na propriedade, né?
Exatamente. A questão do morango sem agrotóxico, eu acho que isso é uma necessidade, digamos assim, de todos os produtores irem para essa linha. Por quê? É questão de saúde. O que, que nós nos propomos quando a gente foi morar no campo? O Enzo e a Brenda, quando a gente foi para lá, tinham 4 e 6 anos, né? Então, nós pensamos com a Miriam. Se a gente tiver que um dia dizer, não coma o morango hoje porque tem veneno, não faz sentido. A gente foi para lá para ter qualidade de vida, enfim. Então, hoje a gente consegue, então, apresentar para as famílias que compram nossos produtos a mesma condição e a mesma qualidade que os nossos filhos e a nossa família consomem lá na lavoura. Então, o nosso morango ele não é orgânico, isso é importante. A produção orgânica com selo de orgânico tem que ser muito menor. Como a gente tem uma grande produção, a gente então foi para a linha zero agrotóxico, onde a gente usa produtos biológicos, né? Então, a base do alho, a base do limão, né? Do limoneno, né? Então, hoje tem muitos produtos no mercado biológicos que combatem todas as pragas que, no passado, ou alguns produtores ainda se valem do defensivo agrícola, né? Então, isso é para nós é de extrema importância, porque vai chegar na mesa do cliente um produto realmente com qualidade. E para nós, é uma satisfação enorme, sabe, assim. Então, para nós isso é muito bacana e a gente consegue garantir isso através do selinho. A gente tem um agrônomo que certifica, que está todo o tempo com a gente lá, né? E eu sempre digo que o importante não é vender a primeira vez, é ter o cliente recomprando segunda, terceira vez.
Sem contar a água, né? Com os contaminantes que se coloca nas plantas, se contamina os mananciais, é uma contaminação em série, né? É bem interessante que vocês conseguiram isso já de início, né? Mais fácil talvez começar nesse processo do que talvez fazer toda uma transformação, descontaminação, né? Deixa eu te perguntar, são 13 hectares a propriedade, né, da Farmberry, e tem lá as frutas vermelhas, né? O morango é o carro-chefe, já são 155 mil pés de morango, mas tem mirtilo, tem framboesa. Como vocês foram colocando as demais frutas vermelhas para incrementar esse mix? E depois também a questão da transformação, de pegar aquilo que sobra, talvez, e transformar para gerar valor agregado.
Muito bem. O morango, ele foi o carro-chefe e vai ser o carro-chefe, né? Porque tem muita procura e está no mercado há mais tempo. Os outros produtos a gente foi agregando aos poucos. Por exemplo, o mirtilo a gente tem que testar ele na região, enfim, plantar pouco. A gente sempre começou plantando pouco e aumentando conforme a produção vai sendo puxada, digamos assim. Então, o desejo nosso foi muito em função disso, né? Que as pessoas que vão lá conhecer ou que comprem o nosso morango também vão ter acesso a outras frutas, né? Então, o morango congelado, a questão da transformação, né, do produto, como tu disseste. Tem épocas que tem excesso de produção, né? Pega mês de dezembro, janeiro, a gente colhe lá 20 toneladas de morango. Então, às vezes, acaba sobrando. O que a gente faz? A gente transforma o morango in natura em congelado e vende para suco, para batidas. A questão da geleia. A geleia, a gente começou meio que uma brincadeira, digamos assim, né? Em casa, comendo a geleia, ficou bom. E a minha esposa, a Miriam, está se especializando, está fazendo um curso de geleias. Então, ela não faz só a geleia do morango, mas a geleia de amora, a geleia de morango com pimenta, a geleia de abacaxi com pimenta, né? Então, tem outras geleias que a gente está agregando também, né? E a gente está fazendo a entrada agora do processo da... do selo, da certificação, né, que é a questão da agroindústria, através de São Francisco, que a nossa propriedade está situada, então, em Lajeado Grande, São Francisco de Paula, e a gente, aos pouquinhos, está evoluindo. E a gente pensou na questão da pousada também, né, Beverly, assim...
Essa é uma novidade que merece destaque, vai completar um ano agora, em fevereiro, já,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, a gente está lançando uma promoção agora, dia 1º, enfim, então, entre nossas redes sociais lá, FarmBerry 2020, vai ter uma promoção lá bem bacana nesse mês de aniversário.
Mês de aniversário e combina com o carnaval. Quem não gosta de carnaval foge para a fazenda, né? Exato. Muito boa ideia. Como que funciona lá? Eu sei que vocês pegaram um container, essa ideia do container. E claro, não é para uma multidão de pessoas. É um espaço para um grupo, né? De 4 pessoas, mais ou menos. Conta como é que funciona.
Muito bem. Como a nossa propriedade, ela eu digo, é muito rica, é um cantinho especial para nós lá. Então, tem riacho, tem natureza, tem mato, tem um gramado bonito. E as pessoas que iam lá nos visitar, familiares, amigos, isso aqui é lindo, tinha que, né, colocar para as pessoas conhecerem. Então, o que, que nós fizemos? Separamos 3 hectares, né, para o turismo. Então, hoje as pessoas podem fazer a locação da hospedagem da casa container, a gente chama de FarmBerry Container, através do Airbnb ou direto com a gente. Então, nós desenvolvemos uma pousada, é um chalé container bem estruturado, tudo que tem numa casa tu vai encontrar lá. Então, são 2 containers de 6 metros, hoje dá em torno de 36 metros quadrados de área construída. Então, tu vai ter um conforto bem bacana, comporta até 4 pessoas. Então, quem se hospeda lá já tem direito à visitação e à degustação dos nossos produtos. Então, a gente tem uma visita guiada, a gente leva os hóspedes para fazer então o conhecimento da lavoura e acessar e degustar os nossos produtos. Então, a gente pensou num espaço privativo, digamos assim, poucas pessoas, para a gente poder dar uma atenção diferenciada. Ficar próximo, digamos assim, dos hóspedes, para que eles possam se sentir realmente à vontade e, ao mesmo tempo, assim, com uma tranquilidade, uma paz que a gente precisa e busca hoje em dia, né?
Que sensacional isso, gente, que sensacional. Claro, né, Altair, além de contar todos esses diferenciais do próprio negócio, estar em meio à natureza, escolher uma nova profissão, quem sabe um plano B de vida, levar toda a família, é uma mudança grande, né? Eu sei que o Altair vinha de trabalhos corporativos, de sucesso, né? Podia se aposentar, ter uma excelente carreira também naquilo que ele vinha fazendo. Eu sei que a Miriam, tua esposa, que topou junto, né, a parada, também tinha um trabalho muito interessante, né? Ela é enfermeira, né, na área de saúde, consolidado. E 2 filhos pequenos, vocês largaram, bem dizer, tudo, né? E foram apostar nesse universo da fazenda, né? Literalmente foram para a fazenda. E mudar a escola, criar os filhos em meio à natureza, se relacionar, gerar emprego e renda para outras famílias com a mesma proposta. Me conta um pouquinho desse outro olhar, né, como propósito de vida mesmo.
A gente sempre teve uma visão, digamos assim, que o cidadão, ele precisa ter algumas responsabilidades, não só com a sua própria vida, mas também com a sociedade. E eu sempre, nas empresas onde trabalhei, sempre na área de recursos humanos, né, eu sempre tive esse olhar, assim, o que, que nós, enquanto pessoas, podemos fazer, não só para nós, não nos fecharmos nesse mundo, digamos assim, corporativo ou mundo de trabalho, onde a gente chega no final do mês e recebeu o salário, vou viajar, tá, mas o que, que nós, enquanto pessoa, podemos deixar para a sociedade, ou até mesmo para os nossos filhos? Hoje eu penso que nós estamos deixando um legado, uma forma de vida para que nossos filhos, se não forem seguir lá na frente, mas que eles possam ter a experiência. Então, nós realmente transformamos nossa vida, mas não deixamos, digamos assim, de... não saímos para o campo e ficamos isolados lá, como muitas pessoas fazem, né, pensando numa qualidade de vida diferente. Nós temos o contato, até porque a gente tem venda, a gente vende o nosso produto, a gente, né, são toneladas de morango onde a gente tem que escoar a produção. Ou seja, 40% fica na região da produção e 60% vai para Santa Catarina. Então, esses 40% que ficam na região, a gente transforma em imposto, né, para as cidades, a gente transforma isso em visibilidade para outras pessoas. Muitas pessoas foram lá já e começaram também a produzir morango. A questão de o formato que a gente tem hoje, nós temos 4 famílias morando lá com a gente. Então, a gente construiu casa, ou seja, impostos gerados. Todas elas com carteira assinada. Então, cumprindo uma legislação, aonde as famílias hoje que moram com a gente também têm essa mesma visão de vida no campo que a gente tem, com uma estrutura, com internet, com tudo que tem de conforto, digamos assim, que em alguns locais no campo ainda não tem, a gente consegue oferecer. Então, são essas visões que, para mim, enquanto empreendedor, vale a pena a gente continuar batalhando, continuar crescendo, indo atrás de novidades, e vem novidades aí pela frente. Eu sempre digo...
Não para nunca.
Eu não consigo parar, digamos assim. Claro, sempre com os pés no chão, né? Mas a gente sempre tem que evoluir.
Que legal, que admirável isso. Gente, o Altair e sua família, né, o projeto, a Farmberry, né, que o Altair está representando hoje aqui como fundador, ela vende, né, escoa esses produtos em São Francisco, né, em vários, são 2 dias de semana, confeitarias, mercado, padaria no centro, e em Caxias do Sul são pontos de venda. Você poderia falar um pouquinho onde encontra os morangos, as geleias, os produtos?
Com certeza. Nós temos um diferencial importante, eu sempre digo assim, morango em Caxias do Sul chega todos os dias, fresquinho, então isso é um diferencial que a gente não abre mão, né, porque a gente traz o morango então para Caxias, nós temos um ponto de venda, né, central, onde faz então o armazenamento do produto do dia, digamos assim, que fica ali na rua Doutor Montauri, esquina com a Dal Canale, fica anexo ao estacionamento do parque, no estacionamento do Colégio São José. Então, ali é o nosso ponto principal, digamos assim. Ah, quero comprar morango, quero comprar geleia, quero comprar morango congelado, mirtilo, amora. Se desloca ali. E temos, então, outro ponto de venda que fica na rua Marechal Floriano, esquina com a Bento Gonçalves, no estacionamento Rusarim, ali. Então, um ponto bem bacana. E aqui pertinho da Rádio São Francisco, então, ali na Banca Rio Branco, já há 4 anos, temos uma parceria com o Luciano, com a Lisandra, então, de longa data, onde a gente tem nosso produto fresquinho ali. E nós temos mais uma facilidade ainda para os nossos ouvintes, para os nossos clientes, que é a teleentrega. Então, tu solicita o nosso produto, acima de R$30 a gente não tem cobrança de tele e você recebe o teu morango, os nossos produtos, em sua residência ou em seu local de trabalho. Né, que às vezes facilita.
Muito legal isso, gente. É interessantíssimo conhecer a propriedade. É aberto a visitação, Altair? Por exemplo, quem quiser conhecer a propriedade ou só para quem vai realmente usar o serviço lá do container?
Então, como a gente tem um espaço bem bacana assim, ó, a gente sempre pede que o pessoal agendem, nos liguem, faça o agendamento, porque a gente, voltando àquilo que eu comentei antes, a gente não quer um aglomerado de pessoas, a gente não quer um camping, não é isso. A gente quer algo diferenciado. Então, nossa propriedade fica na Rota do Sol, então fica a 50 quilômetros aqui de Caxias do Sul, em direção ao litoral, entra 400 metros de estrada, né, já vai chegar na propriedade. Então, nos liga, faz o agendamento, nós temos quiosque, churrasqueira externa, temos 2 quiosques preparados para receber uma família grande, por exemplo, churrasqueiras, tanto interna quanto externa. Então, é só agendar, a gente prefere agendamento que a gente consegue se organizar um pouquinho melhor.
Que legal, sensacional. Deixa o telefone de contato, então, para até... É tudo mesmo, tá, gente? Porque é o Altair que normalmente atende, né, faz essa parte do gerenciamento. Então, vai falar possivelmente contigo mesmo, né, Altair?
Isso aí, comigo ou com a Miriam. Então, vou deixar 2 telefones para contato. Então, meu contato, 54, Altair, então, 54-99953-6547. E o da Miriam, então, relacionado à parte do turismo, né, do chalé container... Então, Miriam, 54-99995-3443.
Perfeito, perfeito. Gente, sensacional, né? Começar a semana com uma coisa assim, uma ideia, né? Um projeto, uma proposta de vida é muito legal. Eu abri aqui o Instagram para olhar as imagens. É incrível. incrível o lugar, né? Dá uma olhadinha ali no próprio Instagram, tem uma série de informações com links que remetem à propriedade. Altair, prazer em te conhecer pessoalmente, sucesso nos empreendimentos. Obrigado, Enzo, que tu veio aí fazer o guarda-costas do pai hoje, tá bom? Um abraço pra você. Tudo certo, viu? Obrigado, viu, Altair?
Nós te agradecemos a oportunidade.
Você ouviu Altair Wojtkowski de Lima, da Farmberry. E no próximo bloco, diretor do Instituto Escolhas analisa a consequência do garimpo ilegal no Brasil. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.